falando sobre o Agosto Lilás. E a gente vai conversar aqui nesse momento com a Josane de Fátima da Silva, inspetora da Patrulha Maria da Penha, que já está aqui conosco nos estúdios da CBN. Josane, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Marcelo, muito obrigada.
Vamos falar um pouquinho então sobre o Agosto Lilás. E nós tivemos aqui em Cascavel um registro considerável no aumento das denúncias em relação à violência doméstica. Esse aumento nas denúncias significa, pelo menos do ponto de vista da segurança pública, que a violência está aumentando ou que as denúncias estão aumentando?
Então, eu gosto, primeiramente, né, Marcelo, trazer alguns números assim para a gente poder fazer a comparação. Por exemplo, em 2023, a Guarda Municipal, né, a equipe da Patrulha Maria da Penha, atendeu aí 337 casos o ano todo de 2023. 2024, nós finalizamos aí com 1.035 casos de violência doméstica. Pode ver, então, que aumentou mais de 200%, né? E esse ano aí, o primeiro semestre, já fechamos com 620. Em relação ao ano anterior, primeiro semestre, a gente finalizou com 604 denúncias. É, como você falou, a gente sempre orienta assim, ah, aumentou a violência? Não, a violência, na verdade, ela sempre esteve lá. O que está acontecendo agora? As mulheres estão sendo encorajadas, tanto pela patrulha, como guarda, que a gente faz um trabalho excelente aí de palestra, né? Também, como as rádios, as TVs, sempre estão ali apoiando a mulher, né? Incentivando essa mulher a denunciar. Então, se houve o aumento do incentivo a denunciar, a não se calar, né, a sair desse ciclo de violência doméstica. Por isso que aumentou tanto as denúncias, não em si a violência, mas sim as denúncias.
Que fatores podemos atribuir ao fato das mulheres estarem denunciando mais?
Um dos fatores, né, que eu sempre falo, que tem usado aí, é a questão de tá sempre, né, incentivando a mulher a denunciar, seja ela pela imprensa, né, seja ela através de palestra. Isso tem a mulher, por exemplo, agora, às vezes está fazendo o serviço lá, né, na sua residência, lá, fazendo o seu trabalho doméstico, e está escutando nós falarmos. Essa conversa, esse denuncie, não fique quieta, né, não fique calada, que o silêncio mata, vai entrando ali na mente da mulher e fala, não, mas isso que eu estou passando há muitos anos é um tipo de violência, eu tenho que sair desse ciclo. E essa mulher acaba sendo encorajada, né, através de palestra, através da imprensa, a denunciar, a buscar uma rede de apoio.
Qual é o perfil, tanto das vítimas, e daqui a pouquinho a gente pode falar também um pouquinho, do perfil dos agressores? Segue algum tipo de padrão, algo chama a atenção?
É, infelizmente, né, é o que nós notamos nesse tempo de trabalho. A mulher que ela sofre algum tipo de violência, às vezes ela sai daquele relacionamento, entra em outro relacionamento, e sem buscar, sem perceber, ela busca o mesmo tipo de autor, de agressor, para estar se relacionando. Por exemplo, a mulher que já, às vezes já apanhou duas, três vezes, acaba se envolvendo, né, isso é o inconsciente dela, com outro homem que já cometeu outro tipo de violência contra outras mulheres. Que é o caso, né, eu sempre trago um caso ali de Rio do Salto, que a gente atendeu tem um ano e meio. Essa mulher, ela já havia sofrido a violência doméstica, né, com um parceiro, já tinha feito boletim de ocorrência, já tinha pegado medida protetiva. Tempos após, ela se relacionou com esse novo parceiro, infelizmente esse mesmo parceiro já tinha 27 boletins de violência doméstica e acabou agredindo ela fisicamente aí, né, essa mulher quase veio a óbito. Então veja, elas buscam o mesmo perfil, infelizmente, né, de se relacionar. Ah, perfil assim, digamos, físico, mental, não tem como a gente falar, porque assim, infelizmente, é de cada ser humano, né, do interior do ser humano, que às vezes já viu num relacionamento que era um caos e se acostumou com o caos e busca novamente aquele caos, né.
E o perfil do agressor?
Esse, infelizmente, não, assim, físico não tem como a gente falar que ele existe o perfil, mas qual que é a maioria dos perfis que a gente vê?
Comportamental, né?
Isso, comportamental. É, ele busca aquela mulher que realmente ela é submissa, que tem medo dele, e ele vai testando aos poucos. Ah, gritou uma vez, ela não reagiu, ficou submissa, e assim ele vai aumentando o seu nível de agressão, o seu nível de estresse com essa vítima. Então, ele sempre busca aquela vítima onde, geralmente, elas são sozinhas, são independentes, são dependentes financeiramente, são dependentes emocionalmente, principalmente emocional. Então, a mulher que tem uma dependência emocional, a maioria desses agressores, né, que se tornam agressores no futuro, eles vê nessa mulher qual que é a fragilidade naquele momento, o emocional dessa mulher. E é ali que eles entram.
Você mencionou há pouco, isso me chamou a atenção, o fato da agressão ela começar de forma um pouco mais discreta e sutil, e ela vai escalonando ao ponto em que a vítima, o agressor começa a fazer a leitura de que a vítima não está reagindo, não está buscando ajuda ou tentando romper com aquele ciclo de violência. Então, aqui nesse caso, me chama a atenção o fato de que isso, até outros órgãos de segurança já haviam até dito isso. O agressor, ele nunca torna-se violento da noite para o dia. Ele vai seguindo uma progressão dessa violência. Mais ou menos isso, né?
Isso mesmo, Marcelo. Então, como que a maioria age? Eles começam, na verdade, às vezes com um palavrão, um xingamento, né? Os gritos dentro da casa, com a sua parceira. E ali ele vai, digamos assim, medindo a parceira. Ah, ela reagiu, ela não reagiu. Ah, ela se calou, né? Ela aceitou primeiro aquela agressão. Então, da agressão verbal, ele já começa. Primeiro começa a agressão moral. Depois vai para a agressão verbal. E ela foi aceitando. E ele foi medindo. Não, até aqui eu posso ir. Deu um tapa na mulher. A mulher não denunciou. Infelizmente, aceitou aquele tapa. Então, o próximo vai ser o quê? O próximo vai ser um soco. E assim vai aumentando. É como se fosse um termômetro. Então, eles vão medindo. Chegou. Infelizmente, deu um tapa na mulher. A mulher cortou. Não denunciou. Não quero mais. Acabou o relacionamento. Ele sabe que aquela mulher, ele só pode ir até aquele ponto. Ele não pode agir mais que aquilo, porque infelizmente o agressor, ele conhece a sua vítima e ele sabe até que ponto ele pode ir e até que ponto ele não consegue ultrapassar daquilo. E muitas das mulheres que já chegam na agressão física, esse relacionamento já vem ali de meses, né? Às vezes até anos, que ela já vem sofrendo algum tipo de violência verbal e foi se calando até chegar à agressão física. Dificilmente, Marcelo, a gente vê casos que da primeira vez o homem já chega, vai, né, entra numa discussão, às vezes ali, e acaba já agredindo fisicamente a mulher da primeira vez. É muito difícil. Tem casos? Tem. Mas isso aí é 1% de 100, é 1%. É muito difícil. A maioria, existe esse escalonamento da agressão. Começa com a moral, verbal, até chegar na física. E, infelizmente, se a mulher não denunciar na física, ela vai aumentando até chegar o dia que ela acaba, infelizmente, sendo morta por esse companheiro.
Isso explica o fato, quando você diz assim, quando o agressor, ele vai testando os limites, até que ponto ele consegue criar essa situação de violência com a vítima. Isso poderia justificar ou talvez explicar o fato do agressor muitas vezes subestimar a capacidade da vítima em proceder com a denúncia?
Sim, isso mesmo, porque o autor ali, o agressor, quanto mais ele tem a vítima para si, mais ele fica, digamos assim, ele tem aquela perspectiva, né, aquela falsa perspectiva que ela é dele, que ele tomou posse e que jamais ela vai denunciar ele pelo fato que ela já está abalada, né, psicologicamente, e ele sabe disso. Ele sabe que o emocional dela também está abalado e muitas das vezes o financeiro dela também já está afetado, porque ela já foi afastada às vezes do trabalho, às vezes também já se afastou de toda a família, e ele sabe que ela só tem ele, ou que tem filhos. Então, em nome dos filhos, né, que muitas das mulheres trazem para nós, ai, mas às vezes eu aguento uma agressão física ou verbal por conta, né, dos meus filhos, que meus filhos vão crescer longe do pai. Então, o autor, ele sabe de todas essas situações, então, sim, ele fica ali. Ele acredita que ele não vai ser denunciado pelo fato que existe a família dele, que essa mulher não tem uma rede de apoio e ela, infelizmente, acaba vivendo nessa situação por muito tempo.
A gente fala muito, Josane, sobre o papel da vítima em relação à violência e coloca a conscientização da denúncia, de que a vítima tem que denunciar, de que a vítima tem que buscar ajuda, ou que pessoas próximas, identificando uma situação de violência, devem proceder com a denúncia. Eu quero aqui falar um pouquinho, Josiane, sobre que ações nós podemos pensar, dialogar, refletir, voltado para o homem em relação à punição, primeiramente, óbvio, porque isso é um crime, é uma agressão, e a gente sabe que muitos dos casos de feminicídio, eles são, na verdade, o resultado dessas agressões. Mas aqui falando num tom um pouco mais comportamental, podemos falar desse assunto com o homem sobre uma mudança de comportamento, sobre uma mudança de postura, sobre uma mudança de moral mesmo. Não no sentido de que apenas uma conversa vai mudar isso, não nesse ponto. Mas no sentido de que ele entenda a gravidade do que ele está fazendo e o quanto isso pode ser prejudicial para a vida dele, para a vida da vítima e para a vida da família também.
Podemos e devemos, né, Marcelo? Porque se você for ver, nós fomos criados aí, né, numa sociedade masculinizada, patriarcal, vamos digamos assim. E qual que a maioria colocou na cabeça dos homens? Ah, você não precisa de ajuda, homem não chora, né? O homem que e tem que mandar. E o que que acontece com esse homem? Muitas vezes ele cresce ouvindo isso, que homem não chora, que o homem tem que ser provedor e tudo aquilo sobrecarrega o homem. E não é justificativa, né? Mas infelizmente esse homem com problema no trabalho, problema em casa, aonde que ele vai descontar a sua dor? Infelizmente na família, no seu próximo, nos filhos, na esposa, que começa daí numa agressão verbal, até terminar, infelizmente, às vezes numa agressão física. Então, nós devemos sim ajudar os homens. Porque a gente fala para o homem, quando está sobrecarregado, a mulher geralmente ela tem uma rede de apoio, né? Digamos assim, ah, eu preciso de uma psicóloga, a mulher sabe buscar. O homem já acha que muitas vezes buscar um apoio, buscar um psicólogo, buscar algo nesse sentido, já seria frescura. Então temos que tirar isso da cabeça dos homens. Que muitos homens também cresceram no caos e só está repetindo aquele padrão da família. Um exemplo claro que aconteceu recentemente aqui na Neva, aquele homem que foi morto pelo filho pelo enteado, né? É um caso que ele cresceu no meio do caos, viu a mãe sendo agredida pelo pai, então para ele aquilo lá se tornou normal. Talvez se esse homem tivesse buscado ajuda, né? Alguém tivesse a sensibilidade também de ajudar esse homem, hoje nós teríamos um resultado diferente, uma família diferente. Então o homem ele deve ser acolhido também, né? Esse homem deve ser ouvido, deve ser encaminhado. E aqui em Cascavel, Marcelo, nós temos um projeto chamado Projeto Ser Humano, que trabalha com os homens que são autores de violência doméstica, seja ela qualquer tipo de violência, a física, a psicológica. E pasme que a maioria dos homens que chegam a esse projeto, eles não sabem o que era violência. Para eles, a violência era só bater, dar um soco, dar um tapa. Eles não sabem que muitas vezes, afastando a mulher, não deixando essa mulher trabalhar fora, não deixando essa mulher conviver com a família, eles não sabem que é violência. E a maioria desses homens que já passaram por esse projeto, na verdade todos, até agora não teve nenhum reincidente em qualquer tipo de violência. Então veja, a partir desse momento que esses homens também são acolhidos e mostramos para eles, olha, isso aqui é violência, isso aqui não é. Olha, você pode buscar ajuda. Aqui nós estamos para te ajudar, né? Tem psicológico, tem tudo isso daqui que você pode, não pode cometer. Isso daqui você vai ser punido. Isso aqui a gente pode te acolher, pode te ajudar. Quando alguém também estende a mão para esses homens, explica para eles que eles não podem viver nessa realidade, que eles têm que ser diferentes, que eles podem buscar ajuda, nós encerramos também um ciclo da violência, porque a maioria deles não tem um discernimento do que é ser violento. E para eles é normal, porque cresceu assim nessa sociedade patriarcal, né? De ser o homem provedor e grosseiro e bravo, e nunca teve aquele lado acolhido.
Ou seja, tem uma questão cultural nessa estruturação, não que isso justifique,
Isso
claro,
mesmo,
né? É importante deixar isso claro, não é uma justificativa, mas talvez seja o fator, seja a causa que leva muitas vezes esse comportamento um pouco mais agressivo. E falando um pouquinho sobre as ações do Agosto Lilás, que é uma ação também estadual, parte do governo do estado, mas também teremos ações descentralizadas nos municípios aqui em Cascavel. Que ações serão desenvolvidas neste mês de agosto para falar sobre o tema?
Nós já estamos aí, Marcelo, com bastante palestra, né? Palestra nas escolas. Amanhã, por exemplo, nós vamos fazer a palestra com os menores infratores. E entra naquela situação que eu falei anteriormente para você. Vamos pegar esses meninos que estão se moldando agora e tentar mudar a mentalidade deles, né? Então, amanhã nós vamos estar fazendo a palestra com os menores infratores. E ao longo do mês de agosto aí vamos ter panfletagem nos terminais, né? Divulgação, palestras também nos CRAS, nos CRES, no posto de saúde, em escolas, panfletar, como eu já falei anteriormente, nos terminais, porque é o maior fluxo, né, horário, e às vezes essa mulher não tem tempo de parar para ouvir, mas se ela levanta um panfleto, às vezes chega em casa, dá uma lida, dá uma olhada, e às vezes ela acaba, olha, eu tô nessa situação, eu preciso sair dessa situação. Então, são tudo formas, né, da gente estar aí auxiliando, ajudando outras mulheres aí.
Dentro da estrutura da Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço na proteção das mulheres, na questão da violência doméstica, e é até lamentável quando a gente encontra pessoas desmerecendo a Lei Maria da Penha ou questionando a Lei Maria da Penha. Eu acho que a gente pode partir do princípio que se não existisse essa lei, a situação seria até talvez muito pior, né? A lei trouxe muitos avanços, sim. E trazer algum questionamento ou desmerecimento da lei não é conveniente. Mas dentro dessa estrutura da Lei Maria da Penha, que ações têm sido eficazes e que realmente têm mostrado resultado aqui em Cascavel no combate à violência doméstica?
Tem mostrado bastante resultado, o Marcelo, que nos ajuda muito é a imprensa. Porque elas, como eu falei anteriormente para você, elas estão na residência, elas estão ouvindo, estão assistindo, e ali elas começam a, olha, eu tenho uma saída. E outro também que ajuda bastante é questões de palestra mesmo, às vezes nos CRAS, né, nos CRES, no posto de saúde, às vezes um panfletinho que elas pegam lá. Mas o que realmente dá resultado é a imprensa levando para elas, porque todos hoje ou escutam o rádio ou assistem a TV. E quando elas são encorajadas através de nós, quando eu falo nós, é um trabalho conjunto, né? Com vocês, com nós, da patrulha. Elas falam assim, não, eu tenho para onde ir, eu posso buscar ajuda, eu vou ter essa rede de apoio. Muitas vezes essa mulher não tem uma rede de apoio. Então, sempre deixamos claro que aqui em Cascavel, nós temos abrigo de mulheres, nós temos psicóloga, né? Nós podemos encaminhar também para questões jurídicas, rever pensão, né? Divórcio. Então, essa mulher, ela é acolhida, por mais que ela não tem um familiar aqui, então nós acolhemos ela psicologicamente, também financeiramente, levando para um abrigo, encaminhamos para o mercado de trabalho. Então, às vezes, informar essa mulher que ela pode sair desse ciclo, que ela vai ser acolhida e tenha onde ser acolhida, encoraja ela a sair desse ciclo.
Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da medida protetiva e aqui fazer uma relação com alguns dados que nós tivemos com a Delegacia da Mulher. A doutora Raíssa nos passou recentemente numa entrevista que só no primeiro semestre mais de 600 medidas protetivas foram expedidas. E por que, que eu trouxe esse fato? Porque na entrevista, na ocasião, ela disse mais ou menos o que você nos trouxe. Não é que houve aumento de violência, houve aumento de denúncia. As mulheres estão se sentindo mais encorajadas a denunciar e a quebrar esse ciclo de violência. E uma das ferramentas que ajuda nisso é a questão da medida protetiva. Alguém pode fazer o seguinte questionamento: ah, mas eu acompanho no noticiário uma situação de um homem que descumpriu a medida e matou a mulher, ou alguma situação similar. Mas ainda assim, a medida ela se faz muito eficaz e tem sido uma ferramenta muito positiva, porque, claro, temos casos sim em que o agressor quebra essa medida, sim, mas de modo geral tem sido positivo, tem sido exitoso o número de medidas protetivas aqui em Cascavel?
Sim, atualmente, Marcelo, nós fazemos acompanhamento nós da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, né? Nós atendemos as mulheres posteriormente à denúncia que tem medida protetiva. E nesse momento nós estamos em atendimento com 2 mil mulheres. Então, é muita mulher para a gente atender e a equipe, às vezes, acaba sendo pequena, né? Mas, assim, a Patrulha Maria da Penha existe há 8 anos atendendo essas mulheres que têm medida protetiva. E há 8 anos, que já vamos fazer 9, somente um caso de feminicídio ocorreu de descumprimento de medida, mas pelo fato, assim, que, infelizmente, essa mulher colocou novamente esse autor dentro da residência. Deu uma segunda chance e acabou pagando com a vida, né? Mas, sim, a medida protetiva é a medida mais eficaz que existe e na maioria dos casos resolve de primeiro. Você volta a conversar com aquela mulher e ela mesma nos relata, né? Olha, a partir do momento que eu peguei a medida protetiva, ele nunca mais me incomodou. E outra, nós vamos até a residência explicar para essa mulher o que, que é a medida protetiva e explicamos para o autor também qual que é a medida protetiva. Porque às vezes a mulher sabe o que é a medida protetiva, mas o autor não sabe. Que muitos desses autores acham que é só não se aproximar, que ele pode ligar, que ele pode mandar mensagem, e tudo isso também o projeto Ser Humano também trabalha, né, com os agressores, e também nós trabalhamos com alguns. Então, essa vítima, sim, ela tem uma proteção. E nessa visita da Patrulha Maria da Penha, nós já explicamos para ela o que, que é o descumprimento, o que fazer, como nos acionar, e quando existe sim, o descumprimento, né, Marcela, infelizmente não tem como a gente, né, conseguir cuidar de tudo. Infelizmente, tem alguns autores que descumprem, mas a nossa viatura vai rapidamente em 2, 3 minutos, no máximo em 5 minutos, no descumprimento de medida protetiva. Então, essa mulher, ela é bem acolhida, por isso que ela se sente confortável e a medida funciona aqui em Cascavel. Em alguns casos, como a gente viu, infelizmente, né, tem alguns autores que não cumprem, mas é a minoria, mas a maioria funciona assim, é eficaz.
E para finalizarmos a nossa conversa, como que as equipes estão preparadas para perceber e identificar casos de vulnerabilidade, casos em que as mulheres estão em risco? Recentemente, quem acompanhou os noticiários nacionais viu aquela situação da mulher que ligou para uma central telefônica da polícia, estava pedindo um medicamento, mas na verdade era um código, era um sinal para que o agressor não percebesse que ela estava ligando para a polícia. Não é o primeiro caso, outros já tiveram, em que as vítimas ligavam para a polícia, simulavam que estavam ligando para um outro local, mas na verdade era uma forma de pedir socorro. Como é que as equipes precisam estar preparadas para isso?
Nós aqui da Guarda Municipal, Marcelo, todos passaram, né, por um treinamento para atendimento de Patrulha Maria da Penha de violência doméstica. Então, qualquer equipe hoje que for atender tanto na rua como nossa central, ela é especializada em identificar, né, tanto as mulheres de violência doméstica como outras situações, né, como já aconteceu também de suicídio, e já aconteceu sim da mulher ligar na central, pedir ajuda, mas não na forma de pedir socorro. Olha, estou precisando de uma entrega aqui, endereço tal. Já foi mandada uma equipe e acabou efetuando a prisão desse autor. Assim como uma criança também, já ligou, 10 anos, né, na nossa central, só passou o nome da rua e o número e não falou mais nada, desligou. E quando a gente chegou nessa residência, essa criança com a mãe já estava amarrada, né, toda, o autor já havia derramado gasolina nas duas para botar fogo. Então, a nossa central é especializada em identificar esse tipo de situação, assim como as equipes de rua também, muitas vezes vai verificar uma denúncia, né, e às vezes já aconteceu o caso de o autor estar mantendo essa mulher há 3 dias em cárcere privado, agredindo de todas as formas, né, possíveis e impossíveis ali, agressão física, e quando a viatura chegou no local, o autor veio atender, falou que estava tudo bem, essa mulher também, e a mulher falou, né, aparentemente, não, está tudo certo, está tudo bem, ali a equipe identificou pelo aperto de mão, que ela apertou os dedos, que tinha coisa errada, então separou o autor, o agressor dessa mulher, e quando separou, a mulher já abraçou a equipe chorando e ali já foi efetuada a prisão. Então nós temos treinamento para identificar esse tipo de situação.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Josiane, vamos reforçar os telefones de denúncia.
Aqui em Cascavel, pode estar ligando 153 da Guarda Municipal, tá? A patrulha trabalha e age através do 153, qualquer equipe está preparada para denunciar. O 190 da Polícia Militar e também na Rua da Bandeira 301 fica a Delegacia da Mulher, né? Mas em estado grave, né? Casos de emergência, 153 da Guarda Municipal.
Josiane, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada a vocês, um bom dia.
Essa foi a nossa entrevista com a Josiane da Silva, inspetora da Patrulha Maria da Penha.